O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: a grande gala de atribuição dos prémios Fuá 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 do ano.
Fuá 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 Fuá.
Bem-vindos a esta gala, este evento nobre, onde atribuímos de facto os prémios Fuá 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 do ano. E porquê Fuá 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 Fuá? Já vamos perceber. Vou só pedir de Pedro Ribeiro que tenhas o prémio aí à mão, porque eu acho que já
tenho,
foi.
Tenho, ainda não ouvi, mas estou a dizer.
Eu depois farei sinal para que o dispares na altura certa. Um ouvinte nosso que assina no Reddit 321 Partida mandou para o Reddit do Homem
que
Mordeu o Cão.
Como é que ele assina?
321 Partida.
Excelente.
É um ótimo nome.
Ele, melhor só se fosse Partida Lagarta Fugida.
Partida Lagarta Fugida também é um ótimo nome para uma pessoa no Reddit.
Ai, não digam que é largada. Eu sei que é. Eu gosto mais de lagarta.
Lagarta, claro, sempre gostei de lagarta.
Eu acho que sempre disse lagarta.
Partida Lagarta Fugida.
Mas há muita gente diz: não é largada, não é lagarta, é largada.
Não, há coisas que têm que ser o que são, mesmo que não são, e têm que ser.
Claro que sim. É como suponhamos.
Suponhamos, claro.
Claro, suponhamos.
Não se diz suponhamos. É pá, claro que eu sei que não se diz suponhamos, mas dá muito mais gosto de dizer do que suponhamos.
Maldito conjuntivo.
Este ouvinte mandou então esta história que o deixou perplexo e que ele não conseguiu guardar para si próprio. Diz ele: há uns tempos dei por mim a falar com uma senhora. Ela começou a desabafar sobre a sua vida. Passados uns minutos, a senhora começou a falar da sua vida íntima comigo. Eu achei desconfortável, mas educadamente continuei a escutar a senhora. Isto é verdade, há pessoas que partilham muito com estranhos. Eu tenho essa tendência, às vezes as pessoas desabafam comigo coisas que eu não quero ouvir. Pronto, percebo exatamente o que é que se passou com este nosso ouvinte. Ele diz que a senhora começou a contar que o marido era infértil, sem ele ter perguntado nada.
Pois.
Depois deste lamento, a senhora começou a falar muito do seu filho, com o marido. Depois criou-se uma nuvem na minha cabeça, diz ele, com várias possibilidades. Um, o filho é da senhora de uma relação anterior. Dois, o filho foi fruto de inseminação artificial. Ou três, o filho foi adotado. Já que a senhora estava a ser tão franca, diz o nosso ouvinte, que a dada altura disse à senhora: desculpa a pergunta, mas o seu filho foi adotado pela senhora e o seu marido, como é que foi o processo? E a senhora diz: não, nada disso. O nosso ouvinte disparou outra possibilidade, inseminação artificial. A senhora: não, inseminação caseira. E diz o nosso ouvinte: comecei imediatamente a imaginar em alternativas caseiras possíveis, mas pensei que tais bizarrias seriam impossíveis. Então fiz-me passar por ignorante. E ele diz, perguntou à senhora: então, mas como é que foi? E a senhora esclareceu: não tínhamos dinheiro para inseminações, por isso eu e o meu marido falámos os dois e decidimos pedir ajuda ao meu sogro. E ele diz, respondeu: belo sogro que vos emprestou o dinheiro. E a senhora diz: não, dinheiro não, que ele ainda tem menos que nós. Não, a partir desse dia ele começou, foi a dormir no nosso quarto até eu engravidar. E o meu marido na sala.
Ai.
Pedro Ribeiro, lança o prémio.
Isto é que é um fuá fuá fuá.
É. Está entregue o primeiro prémio da manhã.
Tu consideras que o som que se ouve aqui é um F?
É um F, é.
Eu ponho o quê? Eu faço quá, quá.
Não. Quá é demasiado duro. Isto é um fuá. Isto é um fuá.
Como é que consegues ligar ao som quando ele acabou de lançar uma bomba?
Sim, o som é.
Não, o menos importante. Quem lançou alguma coisa foi o sogro.
Já agora acrescento que ele diz que a senhora ainda lhe disse: agora o meu sogro quer um dia contar ao neto que é o pai dele, não sei o que faça.
Ainda pai. Olha o meu pai, ou o meu avô, não sei.
Se alguma pessoa me contasse esta história, sabem como é que eu saía disto? Eu olharia para um relógio de pulso, mesmo que não o tivesse, mesmo que não tivesse qualquer relógio de pulso, e exclamaria: ui, as horas que já são.
Tenho que ir.
Tenho de ir. E saía a correr como se estivesse a ser perseguido por 20 pastores alemães. Era isso que acontecia. Adiante.
O nível de desconforto desta história.
Verdade.
Um rapaz, mantendo um compreensível sigilo quanto à sua identidade, contou no Reddit aquela que, para mim, é capaz de ser a história definitiva sobre e-dating. O e-dating, para quem não sabe, é o encontro romântico exclusivamente de internet. Estamos a falar de pessoas que nem sequer têm o encontro na vida real como prioridade. Por elas, a coisa pode manter-se 100% online. E eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar: então eu tutti frutti. Não há, pelo menos no sentido tradicional. Há tutti frutti virtual, não é? Há conversas marotas, cada um no seu telemóvel. Há o chamado sexting. Agora, sex sem ting? Há malta que não tem isso nas suas prioridades. Prefere falar sobre em vez de fazer. E portanto, há muita gente que, tendo até uma vida romântica normal com uma pessoa, depois tem uma segunda vida no e-dating com outra ou outras. Tudo isto é demasiado moderno para uma pessoa idosa como eu. Mas olhemos então para este sujeito. Um tipo que abriu uma conta NSFW no X, a rede anteriormente conhecida como Twitter. NSFW, para quem não sabe, são as iniciais de Not Safe for Work. Digamos que é uma conta adulta. Ele abriu esta conta na altura da pandemia para, diz ele, manter-se entretido. E ele diz: eu quis que isto fosse separado da minha vida real, e por isso a ideia de nunca mostrar a minha cara pareceu-me absolutamente razoável naquela altura. E depois de uma semana de posts e tentativas de engate com várias contas, fui adicionado a um grupo de chat com mais 12 pessoas. Este grupo era basicamente um lugar onde todos mandávamos fotos de nus para trás e para a frente e pedíamos opinião uns aos outros. Convém esclarecer, malta.
É para pôr já o prémio.
Estas fotos ainda não. Estas fotos que esta malta trocava não eram fotos de nudez aleatórias de outras pessoas sacadas da net, não. Era nudez de cada um deles, de cada uma das pessoas deste grupo de chat. Eles tiravam a fotografia a eles próprios, sem mostrar a cara, claro, só os corpos, e depois estavam ali a trocar apreciações do género: ei, assim senhor. Ou: esse ângulo não te favorece. Ou: ei, essas borbulhas são tramadas. Eu não sei se era isto, estou a especular. Isto era o que eu diria num grupo destes, ok?
É sério?
E por isso seria expulso. Claro.
Esse ângulo não é o melhor?
Essas borbulhas.
A luz aí não te favoreceu.
Pá, mas claro, isto para mim é impensável. Nem na altura mais deprimente da pandemia e solteiro, alguma vez me ocorreu mandar fotos do meu corpo nu para quem quer que seja. Isto que está aqui é para estar bem escondidinho. Mas pronto, naquele grupo, aparentemente, toda a gente estava super confortável com os seus corpos e feliz por ver os corpos dos outros. E diz o rapaz, conta isto: era muito divertido, para ser sincero, e não posso mentir, ter um grupo de pessoas estranhas a elogiar o meu corpo diariamente era muito bom. Acho que sim, é pá. Espanta-me como é que nesta equipa não elogiamos mais os corpos uns dos outros, mesmo sem nos despirmos, não é preciso. É só eu dizer: Pedro, tens um corpo lindíssimo.
Sim,
há muito tempo que não te digo isto.
Ah, desculpa.
A dada altura, e depois de muita foto de corpo enviada para o grupo, este rapaz recebe uma mensagem privada de uma rapariga, também ela membro do grupo. O nome dela, falso, porque ninguém lhe dava os seus nomes reais, era Bela. Tinha 23 anos, apresentou-se mandando ao rapaz uma foto nua com a palavra Bela escrita no peito, ok? Foi assim que ela se apresentou. E ele diz: apaixonei-me por ela depois disso. Começámos a falar só os dois, primeiro de uma forma apenas amigável e fofa, depois passámos ao sexting e à troca de vídeos marotos um do outro. Tornou-se um hábito durante um mês, estávamos claramente a apaixonar-nos um pelo outro. De todas as pessoas do chat, ela era aquela com quem dava mais gosto falar e trocar marotice. Isto para ele tornou-se uma relação à distância e tornou-se aquilo que o amor é: ora quente e maroto, ora fofo e acolhedor. Ele diz: ela gostava dos mesmos jogos do que eu, víamos as mesmas séries, ela era obcecada com plantas, com coisas cor-de-rosa. Ele estava caidinho por ela, ok? E a pandemia começa a desvanecer-se e os pais dele dizem um dia: olha, estamos aqui a pensar em reunir a família toda, vamos numa viagem até às Cataratas do Niágara. Uma ideia gira, diz ele. Pronto, alugar uma autocaravana, vamos apanhando na viagem os filhos. Epá, pronto. Era altura de férias, não só para ele, mas também para a Bela. Ele fica um bocado triste com isto, manda-lhe uma mensagem a dizer: pá, se calhar agora vamos falar menos. Epá, é provável que eu fique um pouco a rede, porque vou viajar. E ela diz-lhe: epá, eu também vou estar de férias, toma lá uma boa quantidade de fotografias minhas nua para te entreteres. E ele responde: eu também te vou mandar, toma lá disto. E trocam fotografias. Pronto. A viagem vai por aí fora. Na altura dá-lhe o sono. Na viagem adormece. Acorda quando começa a saga de apanhar os irmãos. E calha bem, nessa altura dá-lhe imensa vontade de fazer xixi. Eu sei que vocês estão a perguntar para onde é que isto vai.
Sim.
Ele aproveita a paragem na casa das irmãs, lá vai ela à casa de banho correr aliviar-se. Quando está na casa de banho, antes de dar mais uma espreitadela ao telemóvel para ver se a moça disse ou enviou mais alguma coisa, ele olha em redor e diz: espera aí, eu conheço esta casa de banho, mas eu nunca estive nesta casa da minha irmã. E de repente o mundo dele desaba. Ele abre as fotos nuas da Bela.
Não.
E ali está, em todos os detalhes, a casa de banho.
Para.
Aquela casa de banho onde agora ele estava era a casa de banho da irmã, Pedro.
A irmã com quem? Coisa.
É então que ele começa a processar a informação e pensa: não, claro que não, ela tem uma roommate. E pá, ela partilha a casa com uma amiga. É com a amiga que eu tenho estado a trocar nudez, mensagens marotas e paixão. Só pode ser isso, ela tem que ter uma amiga, ela tem que viver com uma amiga. E ele volta para a autocaravana a tremer, diz que o sangue gelado. E ele chega e pergunta à irmã: então, mana, vives aqui sozinha ou partilhas casa com uma amiga? Ou... E a irmã casualmente responde: não, eu vivo aqui sozinha. Pedro.
É tão desconfortável tudo isto.
E ele diz que pensou: eu nunca mais vou dizer uma palavra que seja a esta Bela. Mas, diz ele, não foi preciso ir ao chat. Chegou uma notificação de mensagem da Bela e era uma foto de nudez tirada no beliche dela da autocaravana onde ambos estavam. Talvez isto mereça mais um prémio.
Epa.
Ele diz que a bloqueou instantaneamente e diz que nunca será capaz de dizer uma palavra à irmã sobre isto que aconteceu. Isto é um absoluto pesadelo. Ele pediu conselho às pessoas que o liam. Há uma pessoa que diz: por amor de Deus, leva isso para o teu túmulo.
Sim, sim. Concordo.
Foi uma relação de internet, não foi na vida real, não sabiam quem eram. Desbloqueia a Bela temporariamente, diz-lhe que conheceste uma pessoa na vida real, começaste uma relação com essa pessoa e que não a quiseste enganar, e por isso adeus. E aí sim, bloqueia, apaga tudo. Apaga tudo, segue com a vida em frente.
Obrigada por esta história, fez-me esquecer a primeira.
Sabes o que é que ele precisava? Ele precisava daquele aparelho do Man in Black. Um de Neuralizer.
Sim.
Ele tinha que apagar todas as memórias que tinha. Todas! Todas!
Meu Deus.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...